distribuído. E eu tenho duas dúvidas em relação a este parecer. Tenho pena que ainda não esteja a nossa colega Paula Barros. Tenho dúvidas em relação se nós devemos fazer apenas um parecer relativo a este projeto de lei, ou se, pelo contrário, devemos emitir um parecer relativo a todos os projetos de leis que vão ser discutidos hoje à tarde. Isso significa colocar um considerando, dando conta que no decorrer da apreciação do projeto de lei do PSD, baixaram à Comissão no dia 8 de janeiro as seguintes iniciativas legislativas que, manifestamente, não puderam ser apreciadas. Este parece-me um considerando que, eventualmente, devia ser considerado. E a conclusão, na minha opinião, do nosso parecer, poderia ser uma conclusão nos seguintes termos. A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, reunião realizada no dia 8, reunião extraordinária, realizada no dia 8 de janeiro, aprova a seguinte conclusão. E eu faria uma redação, gostava de chamar a vossa atenção, nos seguintes termos. Que, considerando a natureza do agendamento, o plenário está em condições, caso queira, de promover o debate sobre as iniciativas. Não é? Portanto, conclui que o plenário, caso entenda, ou se não quisermos, caso entenda, porque já entendeu, não é? Portanto, atendendo à natureza potestativa do agendamento, o plenário, como é que eu tinha sugerido há pouco? Era, eu gostava de uma frase até, gostava da vossa ajuda para outro tipo de frase. Talvez eu sugeria, Sra. Deputada Luísa Mesquita, que deveríamos incluir nos considerandos um ponto no seguinte termo, que no decorrer da apreciação do projeto de lei tal tal do PSD, baixaram à Comissão no dia 8 de janeiro as seguintes iniciativas legislativas, e conheço. Bloco de Esquerda, Partido Ecologista aos Verdes não, e PSD, que o PSD tem duas iniciativas sobre isso, sim. Portanto, é uma questão factual, porque aconteceu. As quais não puderam ser apreciadas porque manifestamente manifesta falta de tempo. Portanto, acho que eram considerando nesse sentido. E, portanto, o parecer não era sobre uma iniciativa, era sobre um conjunto das iniciativas, sendo que uma foi objeto de apreciação e outra não foi. E o considerando, na minha opinião, poderia ser um considerando que, porque a conclusão que aqui se propõe é que está em condições de ser agendado. Ora, isto já está agendado. Não é? Portanto, eu acho que a redação poderia ser uma redação. Eu propunha um intervalo para nós encontrarmos aqui uma redação, em vez de estarmos a falar de. Não é?
mas foi recebida tardiamente a doutora Ana Barriga Castro. Ana Barriga, desculpe.
Sra. Deputada Paula Barros. Duas sugestões. Uma de aditamento nos considerandos, nos seguintes termos. No decurso da apreciação do projeto de lei, no decurso da apreciação do projeto de lei X, a Comissão recebeu, ou baixaram à Comissão, no dia 8 de janeiro, as seguintes iniciativas legislativas, apanham-se as outras três que também foram hoje apreciadas, que não puderam ser apreciadas por manifesta falta de tempo, nos considerandos. E a conclusão tem que ser uma conclusão diferente da que aqui está, porque o agendamento já foi. Não é? E, portanto, fizemos agora um inter... Sra. Deputada, não tenho que pedir nenhuma desculpa. Nós é que agradecemos o esforço que foi feito, que é diferente. Agora, eu pedi aqui um minuto de intervalo só para se encontrar aqui uma redação diferente. A sugestão seria nos seguintes termos. Pedi a vossa colaboração. Teria uma única conclusão nos seguintes termos. A Comissão de Educação remete para a apreciação no plenário, para o qual já se encontra agendado. Os quatro diplomas. Está certo? Perdão? Sim, portanto, isto é os considerandos. E, portanto, mudamos o título e já agendados. Muito bem. Então, com estas alterações, vamos votar os considerandos e a conclusão. Os seus Estados que votam contra, os seus Estados que se abstêm, está aprovado por unanimidade e cumprimento a Sra. Deputada Paula Barros pelo esforço e desejo-lhes uma ótima reunião plenária. Nas comunicações, não sei se há alguma coisa urgente, deixem-me só ver.
Veja aquela que já está, é aquela coisa do para, mas algum deputado pode ir.
É que dia é?
É
não, então pode ser terça-feira, não há problema. É só dizer que eu fui incluído como Presidente da Comissão numa delegação hispano-portuguesa, mas quando vi a agenda, era energia e coisa. Mas tem uma parte de ciência, é uma parte de ciência. E, portanto, perguntei, e foi-me dito que havia uma parte de ciência. Mas eu, manifestamente, só me disseram ontem, anteontem, eu não tinha possibilidade. E o Sr. Deputado Miguel Tiago faz o favor... Não, mas eu não tenho condições mesmo. Faz o favor de representar a nossa Comissão, que representará muito bem. E pronto, e há um equilíbrio entre as diferentes forças políticas, e não sei o que mais.
Isto é a opção do Conselho de Educação daquela
altura? Não. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, obrigado. Aproveito, uma vez que ainda temos alguns minutos, para levantar uma questão que deveria ter levantado na última reunião ordinária e por falha e por lapso meu não o fiz. E tem a ver com as sessões do Parlamento Jovem para o dia 19. E penso que é do conhecimento de todos que dia 19 está marcada uma greve de professores e não sabemos qual é a dimensão de tal ato. E também não sabemos que implicações é que isto pode ter depois, na escola. Se for residual, como foi anterior, penso que terá efeitos pertinentes na realização das sessões do dia 19 do Parlamento dos Jovens. Isso por um lado, não é? E por outro lado, não sei se o facto de nós não mostrarmos qualquer tipo de sensibilidade a esse facto, se não serve de alguma forma de quase um, não queria usar a palavra, mas não encontro outra, de quase condicionamento relativamente àquela escola no que diz respeito ao exercício do direito à greve. E penso que não seria de equacionarmos, de facto, isto aqui, porque tenho sido abordado por alguns colegas meus que fizeram essa chamada de atenção, porque é complicado estarmos a ir a uma escola e haver alguém mobilizado e depois não sei se não valia a pena considerarmos aqui, quer dizer, alterar as sessões do dia 19 para o dia 20 de manhã ou dar coisa qualquer.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, salvo melhor opinião, eu acho que nós devemos responder a isso da seguinte forma. Primeiro, se as escolas mantiverem o convite, elas podem ser contactadas telefonicamente. Sei lá, escusam de ir os seus deputados em vão aí. Portanto, garanto que há a reunião, muito bem. aí fica ao critério de cada um dos seus deputados ir ou não ir. O seu critério político. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, ficam ao critério de cada um dos seus deputados ir ou não ir. Considero que também pode ser uma posição política não ir nesse coisa. Ou outra coisa que quiserem fazer agora. Muito bem. Então, terá que ser feito para o dia 19. Não há nenhum problema, pois não. Muito bem. Sr. Deputada Luísa Mesquita.
Não consigo ouvir bem o
que eu queria. É que nós temos que fazer isto rapidamente para
pois,
ir às 3 horas.
Pois, exatamente. E aqui, nesta zona, devemos estar muito barulhentos, não consegui ouvi-lo. Se a escola solicitar a presença do deputado para realizar a reunião, a posição política pode ser o não ir? Estou a perguntar, que isto fique claro.
Sra. Deputada Luísa Mesquita.
É que se nós liberalizamos aqui cada uma coisa é as posições políticas, outra coisa é uma decisão de funcionamento da Assembleia da República e Comissão de Educação. E outra coisa é o exercício democrático da greve nas escolas. Se nós deixamos isto assim, podemos daqui a uma semana estar confrontados com um conjunto de aproveitamentos políticos perfeitamente desnecessários, na minha opinião.
Sr. Deputado Luís Fagundes Soares.
Sr. Presidente, eu acho que não devemos ter qualquer intervenção neste processo. O deputado tem, a reunião está marcada, tal como os alunos também têm os seus horários marcados para esse dia. O deputado chega à escola, se a escola estiver aberta faz a sessão, se não estiver aberta não faz a sessão, e isso tem a ver com o efeito normal da greve. Portanto, a Assembleia da República não deve fazer nenhuma consulta, enquanto tal deve ficar ao critério normal, de acordo com o funcionamento normal das coisas.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço compreensão pelo facto da hora ir tão avançada, mas eu expressar esta posição. O PCP é favorável a que a Comissão entre em contacto com as escolas para saber se existe confirmação do convite. Quanto ao deputado estar ou não estar presente, obviamente cada deputado é livre de fazer como entender, nem a Comissão se deve pronunciar como é que se deve comportar cada deputado. E, obviamente, se um deputado não for, eu julgo que será de bom tom avisar, não vou, obviamente, para que os estudantes não fiquem à espera. Mas isso, obviamente, é do bom senso de cada um e será transmitido à Comissão, se algum deputado, certamente, decidir faltar com posição política. Mas isso quer dizer, não podemos decidir se os deputados podem expressar ou não dessa forma.
Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que nós estamos aqui numa situação que é um processo desenvolvido pela Assembleia da República, que é o Parlamento e os Jovens. Processo esse que é delegado pela parte da Assembleia na Comissão de Educação. E a Comissão de Educação tem organizado isto da forma como tem sido tradicional. Surge, é agora, num determinado dia em concreto, uma situação que é externa à própria Comissão e ao próprio Parlamento. Eu acho que da parte do Parlamento, a única coisa que deve existir, e eu lembro-me que tenho feito estes debates em várias escolas, sempre em representação da Comissão e do Parlamento, nunca em representação partidária, embora evidentemente não consigo às vezes deixar de expressar a minha opinião pessoal e partidária. Mas não é representação partidária. Eu acho que aqui que deveria a Comissão de Educação articular com as respectivas escolas onde nos dias em que está estabelecido, porque neste caso é o dia 19, porque eu por acaso tenho nesse dia duas escolas, uma no Distrito de Braga e outra no Distrito de Viana, que já confirmei a presença para lá. Mas se chegar lá, fazer uma centena de quilómetros para chegar lá às escolas e dar com o nariz na porta, desculpem a expressão, também não me parece razoável. Agora, o que nós não devemos é dizer nem que vamos, nem que não vamos, dizer à escola que nos informe, ou que informe o respectivo deputado como é que se deve comportar. Porque a Assembleia, o órgão de soberania, não deve interferir aqui, nem positiva nem negativamente, relativamente a uma questão que é uma questão dos professores, da classe e de uma greve dos professores. Eu acho que é onde não devemos intervir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, eu concordo com quase tudo o que foi dito, exceto com uma pequena referência, que eu não sei se estou a concluir mal daquilo que disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, e com a qual não posso concordar, que é que depois cada deputado fará como entender, caso a escola diga que é para comparecer. Porque eu acho que o deputado que não quiser comparecer, então que comunique para ser substituído por outro, o que eu acho é completamente inadmissível, que eventualmente, porque há uma greve de professores, mas num caso concreto haja condições para que o programa em concreto numa determinada escola possa funcionar, seja o deputado a ser o obstáculo ao funcionamento deste programa. Eu isso não acho razoável. Se o deputado não se sente legitimado ou se pretende manifestar solidariedade com as pessoas grevistas e dessa forma não quer comparecer, eu acho que ele é livre de o fazer. Tenha que informar os serviços para ser devidamente substituído. É a minha opinião e a minha sugestão.
Senhores deputados, para fazermos um ponto de síntese e de convergência em relação a isso, o que estava em causa era a análise da greve dos professores e não da greve dos deputados ao programa do Parlamento dos Jovens. Estamos de acordo sobre isso. Assim sendo...